Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda está começando ao vivo e hoje o programa está saboroso, porque além dos meus doces João Vicente, Francisco Bosco.
Tô apreensivo.
E MC Doce.
João tá tenso, João tá tenso.
Tá tenso, porque a gente tem salgado na vitrine. Antônio Tabet, o Kim está aqui. Seja bem-vindo.
Pela segunda vez.
Com
esse elenco. Com esse elenco é a primeira vez.
Ele tinha vindo com os falecidos.
Era bem melhor naquela época, não era?
Acho que hoje tá melhorzinho.
Ó, nessa semana teve lançamento de livro. Deixa eu mostrar isso aqui.
Que livro, hein, Fábio?
Olha aqui, ó. Nosso querido Francisco Bosco, no Rio e São Paulo. Livrarias abarrotadas. Parecia que estavam doando gasolina, João.
Não, parecia que era carnaval na Bahia, fora de época.
Turnê dos Beatles.
Eu nunca vi. É um escritor pop, né?
Uma loucura. Meu pai foi, chamei meu pai pra ir em São Paulo. Ele foi. E ele mandou um recado pra mim. Falou, Fábio, não consegui entrar.
Não tinha livro pra comprar.
Não tinha mesmo, esgotou.
Eu sei, groupies gritando.
Mas já tem. Se quiser, já tem. Já foi reposto.
Eu tive que autografar livros do Emicida quando acabou o meu.
É mesmo?
As pessoas começaram a comprar amoras. Eu saí assinando amora.
Obrigado, já me deu uma fortalecida.
O pessoal lá da editora do Emicida falou, o que houve aqui?
Não, só vendo. O livro é esse aqui, ó. O Diálogo Possível. A gente vai debater agora a intransigência do atual debate público no Brasil. Existem caminhos para o diálogo entre grupos discordantes? Em ano eleitoral, como conversar com quem defende aquilo que a gente rejeita? Dialoga lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Tabet, por exemplo, apanha da direita, apanha da esquerda, apanha do centro. Só não apanha de mim porque sou mais fraco, ele bate em mim. Mas afinal, qual a sua orientação política de fato e como é que as pessoas te veem?
Boa noite a todos, boa noite a todo mundo que tá assistindo a gente.
O pessoal não faz isso em geral, não.
Eu tava vestindo, tá querendo.
Uma elegância também, botou a bola no chão, molhou o campo inteiro.
É isso.
Beijo, senhora.
Tamo junto, Emicida. Emicida, aliás, é... Eu, você e o Francisco somos, né? A tríade de elegância.
Bem,
a gente ia manter o nível hoje alto.
É, o pessoal de mais de 60.
Opa! Eu não acredito que eu vi etarismo no Papo de Segunda. Gente, que horror!
João, calma, é melhor a gente não... Calma.
Mas vamos lá.
Segurar que...
É o primeiro bloco.
Vamos... Bom, você perguntou minha orientação política. Eu me considero um progressista liberal. Mas... liberal nos costumes, não exatamente liberal na economia. A Alessandra Rufino, né, que trabalha com Greg lá no Greg News, ela me chamou de... Você é um democrata americano. Eu fiquei feliz, né? Democrata americano, para mim, a referência é o Obama. E sim, de fato, eu apanho da direita, apanho da esquerda, do centro ainda não. Acho que o papel do centro não é bater em ninguém. Porque o centro amanhã, ele quer te... Ele pode te dar uns abraços, bater nas suas costas pra ver onde ele vai te enfiar a faca depois. Mas bater ele não
vai
bate.
Vai enfiar a faca sorrindo.
Com prazer. Te chama, um companheiro. Eu sabe que isso
até que mereceu.
O centro é, é o escorpião daquela fábula do escorpião com o sapo, né? Que fala, deixa eu atravessar o rio. O sapo fala, não vou. Você vai me dar uma ferroada. O escorpião fala, não, imagina, de jeito nenhum, vou precisar de você. Chega lá, atravessa, no fim do rio,
ferrou.
Toma. É isso. O centrão é isso. E assim, Fábio, a porrada vem da esquerda, porque
mas
a esquerda...
Mas acha que você é o quê? Acha que a direita acha que você é esquerda, a esquerda acha que é direita? Isso?
Não, a direita tem certeza que eu sou comunista, né? Que eu quero... trazer o Lula de volta
mas
ao poder.
Mas por hora de voo com o Gregório mesmo, né?
É por tudo, pelo Porta dos Fundos, pelo Gregório, pelo fato de eu achar o Bolsonaro e o atual governo, tipo, o que há de pior na história recente do Brasil. E os lulistas, assim, o pessoal mais da extrema esquerda, não vou chamar os lulistas, mas assim, o pessoal da extrema esquerda, acha que eu sou o reacionário do Porta dos Fundos, muito graças a você, Fábio Porto.
Eu concordo.
Porque o Fábio, de sacanagem, foi na Jovem Pan uma vez, numa entrevista.
Eu lembro disso, hein?
Jovem Pan, que aliás é um lugar que eu não piso, né? Outras pessoas aqui. Aí o Fábio falou assim, não... O Tabet, eu tenho certeza que ele não fala, mas eu acho que ele votou no Bolsonaro. Aí pronto.
Né? Acabou.
Eu ouvi isso. Porra. Chegou em mim, por exemplo.
Pois é, exatamente.
Só um amigo pra dizer uma coisa.
Votou no Novo, todo mundo sabe.
Mas quando... Ah, você ia terminar.
Não, eu ia falar o seguinte, e o que é uma injustiça, porque assim, eu nunca votei no Bolsonaro e nunca votei no PT. Eu já votei em gente muito ruim, mas no PT e no Bolsonaro eu nunca votei. muito provavelmente, se o segundo turno for entre Lula e Bolsonaro, eu tenho minha opção no primeiro turno, não é Bolsonaro, não é o PT, eu vou me dar o direito de escolher o candidato que eu acho que é o melhor no primeiro turno, mas se o segundo turno for entre Bolsonaro e Lula, eu não só vou votar no PT pela primeira vez na minha vida, como eu vou digitar 13 e confirma com a língua. Se fosse Bolsonaro e Lúcifer, era 666 e confirma. Então, já votei no PSOL, já votei no PMDB do Rio, já votei.
Mas quando o pessoal fala, é comunista, você acha que essas pessoas que falam isso, elas sabem o que, que isso significa? No livro do Francisco, ele fala muito isso, inclusive, no início. Assim, o quanto... e aí eu quero saber de você, o quanto... a pessoa sabe, mas pra ela tanto faz se você é ou não, ela só quer te taxar de uma coisa que ela sabe que cola, ou ela realmente, as pessoas, em sua maioria, não fazem a menor ideia do que é fascista e ficam chamando os outros?
Elas não têm a menor ideia do que é isso. Elas não têm a menor ideia do que de fato estão chamando as outras. É só uma ofensa. É uma maneira de ofender, desqualificar o teu adversário. É você vilanizar a pessoa que não pensa como você. Quem xinga o outro de comunista, ele pega elementos que nem representam de fato o comunismo, que aliás o comunismo no Brasil nunca existiu de fato, mas o comunista é o cara que come criancinha. Eu gosto de contar sempre uma história do moço que trabalha na portaria do meu prédio, que entre eles mesmo rolou na eleição de 2018 uma disputa. Tinha os caras que votaram no Bolsonaro, tinha os caras que votaram no PT, no Haddad. E aí eu perguntei pra um deles, falei, fulano, e aí, vai votar em quem? Aí ele, pô, sou fascista, doutor.
Sou fascista.
E ele falou, sou fascista, como se o sou fascista dele dissesse, eu vou votar no Bolsonaro e a minha corrente é essa, eu sou fascista. Ele não entendeu o que fascista... mas sou fascista, doutor. Ele agora não é mais, deixou de ser. Mas as pessoas chamavam tanto ele de fascista que ele abraçou isso como se aquilo fosse... As pessoas não têm ideia do que é o fascismo, do que é o comunismo, porque o Brasil, infelizmente, é um país muito mal educado, muito, muito precário na disseminação desse tipo de informação, e que faz com que toda essa corja política que está aí continue no poder, perpetuada, reeleita. Né? Enquanto a gente não investir em educação, enquanto não houver políticos que sejam mais preocupados em plantar árvores, não vai ter muita gente dormindo na sombra no Brasil, infelizmente.
Lançou o Sidão para a terceira via.
Drauzio
Varella, você sentiu que você estava num lugar aqui... E aí a direita estava aqui, a esquerda estava aqui, e você foi ficando parado e o jogo foi mudando, assim, porque eu senti isso te olhando. Antes você falava muito mal do governo atual, da situação no momento. Quando foi virando essa loucura, você foi um pouco, não você mudando, mas o lugar onde você estava foi ficando mais para a esquerda, né? Sem querer.
É porque, né, João, tudo que não é o Bolsonaro hoje é esquerda.
É.
Você vê que quem são os esquerdistas do Brasil, né? Você tem o PSOL, que é mais à esquerda até que o PT, porque o PT, na verdade, não fez nenhum governo de esquerda, né? O PT fez um governo que foi maravilhoso para os banqueiros. O vice da Dilma era o Michel Temer. O que o Michel Temer tem de esquerda? Então, assim, é o PSOL, é o Lula, e aí você vai indo. É o Ciro.
Dória.
É o Dória, é o Novo.
O Moro.
O Moro. O Weintraub, daqui a pouco, é a esquerda. Então tudo que não é...
Só não é porque ele não sabe escrever esquerda, mas...
Tudo que não tem um chapéu de papel laminado é esquerda no Brasil. Então, de fato, todo mundo acabou migrando para esse campo de algum jeito. Mas o que era muito doido é que antes disso, antes da gente chegar nesse momento... E vai muito de acordo com a pergunta do Fábio, eu fui muito xingado de isentão. A gente falou de fascista e comunista, o isentão era um xingamento. Sem as pessoas perceberem que a isenção é um adjetivo, é uma coisa. Você ser isento normalmente é bom, né? Ser o isentão, por quê? Porque eu não compactuo com um governo que cometeu escândalos de corrupção e também não quero abraçar um genocida. Mas outro dia eu participei até de um evento em que, falando de política, um dos caras da plateia levantou a mão e perguntou assim, tá, eu tô muito na dúvida. Você tá falando aí falou do governo do Lula, falou do governo do Bolsonaro, eu tô na dúvida, eu voto em quem? é no ladrão ou no genocida? Eu falei, no ladrão. Gente, é óbvio, você quer... Você põe na balança, você quer atravessar a Paulista aqui e você quer chegar no outro lado da rua, você quer levar um tiro na cara ou você quer que o cara pegue tua carteira? Se você tiver entre essas duas escolhas, não tem, você não tem discussão, né? É um pouco isso. Agora, a gente tem ainda muito tempo de campanha, a gente está em maio ainda, muita coisa pode acontecer, a campanha não começou, os candidatos não estão nem definidos ainda. O Brasil gosta dessas coisas meio loucas que aparecem no meio do caminho, né? A gente teve o Fernando...
Essa coisa meio louca.
Fernando Cabo Paulo.
Daciolo.
O Daciolo terminou na frente do Alckmin, né?
É uma loucura.
A gente esquece, na eleição passada, o Centrão...
Pô, o Witzel.
O Witzel?
Que eu soube quem era quando ele levantou a taça. Eu falei, que isso?
Eu não sabia quem era o Witzel nem depois da taça.
Não continuo não sabendo.
Bom, Francisco, o diálogo está impossível? Olha que pergunta, muito Manhattan Collection. Eu achei
o diálogo
não
tá
parece, né?
O diálogo tá difícil. Mas a primeira coisa importante para dizer é que a defesa do diálogo... não significa necessariamente a defesa do consenso e nem ser contrário à explicitação de conflitos ou ao antagonismo. Conflitos, antagonismo, isso são...
Desculpa, mas ao contrário, né?
Ao contrário, isso são elementos constitutivos da política em sociedades de classes, né? Então não é isso. O que eu defendo é que... É o diálogo como uma busca honesta de interpretação da realidade feita por meio da fricção das perspectivas diversas que existem na arena pública. Isso não está acontecendo. Por que que isso não está acontecendo? Por duas razões principais. A primeira é que eu considero que desde 2013... muitas pessoas no Brasil descobriram esse fenômeno do que é ter uma identidade política, um pertencimento a um grupo. E isso foi criando uma dinâmica do debate feita por lógicas de grupo. O que é uma lógica de grupo? É alguma coisa que altera o comportamento do indivíduo. Quando o indivíduo responde por si sozinho, ele tem uma determinada postura. Quando ele faz uma identificação grupal, a postura dele muda. Porque quando você pertence a um grupo, seja, sei lá, um time de futebol, seja uma torcida organizada, seja uma religião, seja uma ideologia, um partido político, você começa a ter um monte de recompensas narcísicas. Porque num grupo, um grupo é sustentado por premissas em comum, por valores em comum. Então, quando você... Eu tenho um grupo de futebol do Flamengo.
Muito poucos, né? Muitas vezes poucos.
Pois é.
É bem livre,
exatamente,
né?
Exatamente. Todo mundo torce pro Flamengo. É. Ninguém vai falar mal do Flamengo. Se você falar mal do Flamengo, você vai ser expulso do grupo, tá? Só que uma coisa é um time de futebol, outra coisa é a realidade brasileira. Então, o problema é quando você faz parte de um grupo, você fica reproduzindo as mesmas verdades, você é recompensado pelas verdades que circulam no grupo e você é punido se você coloca alguma opinião que põe em xeque as verdades do grupo e logo esse circuito de compensações. Com o tempo, o que vai acontecendo é que as pessoas que fazem parte de um grupo, elas passam a ter um compromisso maior com o grupo do que com a realidade. Então, isso está acontecendo muito, assim. Quem vê debate em redes sociais, e redes sociais hoje se tornaram o lugar mais importante do debate público no Brasil. Não é a academia, já não é mais propriamente tanto a imprensa, não é tanto a institucionalidade, quanto mais nesse governo, né? São as redes sociais, né? E a gente fica vendo, assim, a gente rapidamente identifica a que grupo a pessoa pertence. Eu, então, cara, eu sou capaz, no momento de João Vicente, eu vi todo mundo passando por isso tudo. Então, eu vi a pessoa que até outro dia era racista, tratava mal gente subalternizada, funcionário, era gordofóbica, agora... Tá, estrela da esquerda progressista, pune todo mundo. Por
um
lógica
nome
de grupo.
Dar.
Tem um nome. Você quer por ordem alfabética ou cronológica?
Bom,
de
se
adesão?
Você for por ordem alfabética,
tem
eu sei o primeiro.
Mas, enfim, isso é muito ruim, porque as pessoas respondem imediatamente aos fenômenos. Elas não se dão o tempo e a responsabilidade para apurar as coisas. Né? E a margem cognitiva e moral necessária para você colocar suas próprias premissas em xeque. Porque às vezes você pode ser de esquerda. Eu sou um sujeito, me considero um sujeito de centro-esquerda, um liberal de esquerda, se você quiser, né? Mas tem premissas minhas que às vezes alguns fenômenos desafiam. Então eu vou lá, estudo a coisa, e se aquilo dali colocar em xeque as minhas premissas, tanto pior para as minhas premissas, eu as abandono em favor das, né, da evidência da realidade. Então esse é um ponto. O outro ponto é que, como o Tabet estava falando, assim, existe um glossário político fundamental, que são essas palavras, neoliberal, liberal, socialista, fascista, comunista, esquerda, direita, identitário, por aí vai, conservador, reacionário, né? E essas palavras, elas não vêm sendo mobilizadas de acordo com os seus sentidos teóricos e históricos. Elas se tornaram armas que servem a interesses, seja de lógica de grupo, seja partidários eleitorais. Isso também é muito ruim, porque você cria caricaturas das posições alheias e acaba criando uma grande caricatura da realidade. Isso inviabiliza o diálogo, porque a premissa que eu defendo é que o diálogo tem que ter como horizonte uma interpretação coletiva correta da realidade. Sem isso, você não consegue identificar quais são os problemas e resolvê-los, né? Então, essa aqui é a defesa do livro, né? Como é que se interpreta corretamente a realidade e o que está tornando impossível essa interpretação?
A sensação que me dá é que, lendo o livro, é que vamos botar na mesa o que é real, o que não é imaginação, o que a gente quer. O que aconteceu, o que está acontecendo, é isso. Agora, em cima disso, tem a sua opinião. Aí talvez você possa chegar à conclusão.
É muito louco isso, porque a gente perdeu a primeira coisa sobre conversar, que são as coisas que a gente estabeleceu como verdades, né? Porque se eu falar assim, isso está no chão, e eu falar não existe chão, aí fica muito difícil, não tem como discutir, porque você não tem onde se basear, você não tem apoio para você seguir. Isso que o... Como é que é o seu nome? Francisco. O Francisco fala que não é sobre concordar,
Essa piada dele é muito nojenta, ele faz isso há anos. Como é que é seu nome? A primeira vez que ele fez isso comigo foi há 20 anos atrás. Desde então eu tenho vontade de matar ele.
Mas isso que o Francisco falou, de que não é sobre chegar a um consenso, só para sublinhar, é o contrário. É ter ferramentas para poder discordar.
Isso.
Para poder discordar de maneira honesta. Acho que essa é uma palavra que tem que permear isso que o Francisco falou. Honestidade, porque se não tem honestidade no que é, do que não é, do que é real, do que não é, aí vira uma madeira de piroca eterna e o debate não avança. Porque essas coisas que o Francisco fala do reconhecimento do grupo, que eu chamo de quentinho, essa sensação do útero aí, né, que você... Pô, aqui eu tô benzão, né? Que só tô eu e meus amigos.
Que me acham legal.
Que me acham, tem esse acordo. Que cada, que cada vez é mais genérico, né? Vamos idolatrar esse cara, e negócio aqui é a família. E muito, muito radical também o outro lado, que diz que vamos idolatrar um outro cara e o debate fica cada vez menos profundo, né? Porque se o Francisco fala qualquer coisa que a premissa agrida o que a gente estabeleceu lá atrás, a gente não pode falar sobre. Porque você vai ser cancelado, porque... E calma, vamos conversar. Talvez eu tenha uma subjetividade aqui que seja interessante e a honestidade também de deixar se invadir pela ideia alheia. Que isso também é importante, porque o pessoal já chega, tô com o meu 38, tá com a sua 22, vamos trocar tiro. Aí não adianta. Tem que
ficar com a 22.
Porque você fala que gosta da 22 porque não mata, só a boba.
Você ia falar alguma coisa?
Não, eu ia falar que isso que o Francisco falou é muito interessante, porque ele fala que a gente se divide em grupos, né, nas redes sociais, e na nossa vida também, né? Deu o exemplo das torcidas organizadas, que é perfeito o exemplo, que vai nos segregando, a gente vai ficando segmentado, a gente vai se isolando nas nossas bolhas, essas recompensas... Elas chegam na forma do like, né? E aí o que acontece? O diálogo que o João estava se referindo, ele deixa de existir porque o cara fala, vamos conversar sobre isso? Aí chega um cara logo depois no seu Twitter, que aliás é o chorume das redes sociais, chega um cara embaixo e fala assim, vai para aquele lugar, você e sua família, seu comunista de merda. Esse cara, ele já vai ganhar likes. Porque as pessoas gostam disso também. Tem uma maldadezinha, e aí...
Não, ele não tá querendo te dizer ou debater uma ideia. Ele só quer o like, na verdade. Não, ele só então, tá te usando pra...
Exatamente, é. Mas foi o que o Francisco falou das recompensas, é. Né? O like pra ele é recompensa.
O bicho croques...
E esse cara, esse mesmo cara que vai chegar no teu perfil, no perfil do Emicida, do Fábio, do Francisco, de todo mundo, e te xinga, te espizinha, esse cara, você vai encontrar com ele no aeroporto, ele vai querer tirar uma selfie com você, ele não é aquela pessoa.
Tá sozinho, né?
Ele tá sozinho, não tá no grupo.
Tem que
grupo,
ser responsável.
Né? No offline dá pra você acertar um soco no mano.
Desse boleto. O Wilson Gomes escreveu: sou de esquerda, mas posso não ser da sua esquerda. Você já foi acusado de não completar essa checklist ideológica de alguém?
Várias vezes.
É mesmo?
É, mano, porque primeiro, eu tenho uma aversão natural a todo lugar onde eu não posso fazer uma pergunta.
Que ótimo.
Saca, tipo, nós tem que aderir e assinar um contrato onde, meu, é um consenso aqui onde ninguém pode perguntar, pô, mas eu achei tal coisa, saca? Isso pra mim é muito perigoso. É, eu gosto muito dessa frase do Wilson, porque ele amplia o espectro. A gente não tá falando de uma coisa só. E acho que vou até além. A invenção do brasileiro é uma coisa recente, sabe? Se a gente for pegar o Brasil do ponto de vista geográfico, a gente tem muitas realidades que vão dar luz a várias posições legítimas. Isso se a gente estiver falando só da geografia do país. O sul é uma coisa, o norte é outra. A gente está tentando organizar o que embaixo desse guarda-chuva pode ser chamado de brasileiro, saca? O país, mano, ele vai se formar tipo 1700 ali, né? Quando Minas Gerais descobre o ouro, reorganiza toda a coisa da existência do Brasil. Talvez um dos grandes primeiros momentos, primeiros grandes encontros que o Brasil vai ter é na Guerra do Paraguai, mano. Saca? Aonde vai vir o mano que é gaúcho, o cara que é do Mato Grosso, o cara que é baiano, o cara que é do Maranhão. E esses caras vão se encontrar num contexto onde uns comemoram a independência no 7 de setembro, outros comemoram o 2 de julho, e aqueles caras se esbarram e falam, mano, todo mundo aqui é brasileiro, os caras do sul acham que baiano não sabe montar cavalo, os baianos estão tentando improvisar uma moenda pra fazer caldo de cana, tá ligado? E no meio disso a bala comendo uma pá de miserável que tinha um par de bota cada um e o governo não ia dar nem aquilo nem mantimento, saca? Então, a construção da identidade do Brasil, ela já se dá numa coisa completamente, numa circunstância extremamente adversa. Só isso, mano, pra mim, já traz uma frase maravilhosa que é: meu parça, baixa a bola, mano. Vamos trocar uma ideia, porque é o seguinte. Acho que desde a primeira vez que nós sentamos aqui pra conversar, eu falei essa parada. Eu tenho uma aversão radical à expressão lacrou, mano. Porque ela pressupõe que você encerrou a discussão com um argumento matador.
É isso.
E o Brasil não é um lugar onde as discussões podem ser encerradas. O Brasil é um lugar onde as discussões precisam ser iniciadas e conduzidas até que a gente alcance uma conclusão. Não dá pra meter o drop the mic ainda.
Isso, sacou? Quem falou foi o maior vencedor da rinha dos MCs.
Quem sabe um dia poderemos lacrar. Ainda é muito cedo pra isso, mano. Saca? As pessoas se comportam como se a problemática da realidade brasileira fosse um sprint. A problemática da realidade brasileira, tio, ela é uma maratona longa, entendeu? Então eu pego minha cadeirinha, sento. Lembra de uma charge da Laerte, que era o departamento do Calma Gente? Era um cara que atendia o telefone, departamento do Calma Gente. Aí ele olha pra cima, tipo, ouvindo pra caralho, ele... Calma, gente. Essa pessoa sou eu na discussão, sacou? Principalmente porque se você estiver bem intencionado, você vai ter que ouvir mais do que as pessoas que concordam com você.
Eu trabalho nessa repartição aí também.
Mano, eu acho que esse é o ponto.
Calma, gente.
Você é calma, gente. Aonde?
Só com você.
Eu sou calma, gente, também.
Tô na sua orelha,
João. Agora todo mundo é calma. É. Mas calma, gente. A gente volta. No próximo bloco a gente vai debater beleza masculina. Ou melhor, a falta dela. Você sabia que só 3% dos homens se consideram feios? Conta lá na hashtag Papo do Segundo GNT se você concorda com essa estatística, seu lindão. Olha aqui, a gente tá de volta com o Papo de Segunda, recebendo essa beldade, Antônio Tabet. É, olha, gerando debates acalorados na internet, obviamente, que a gente citou nomes, falamos de Lula e Bolsonaro, as pessoas
normal.
As pessoas aqui nervosas e falando.
Paixão antiga sempre mexe com a gente.
Calma, gente.
Agora aqui, ó, o pessoal já falando desse próximo bloco, a Françoise Maia. O problema do ego masculino é acreditar na mãe. Quando diz, meu filho é lindo. Complexo da coruja. Só ela acha o filhote de cruz credo lindo. Adorei isso, achei ótimo. Tem aqui o pessoal, quer mais? A Ana Carolina Raimundi, que inclusive está assistindo, diz, essa pesquisa tinha que ser divulgada com as fotos de quem respondeu e anexo. Eu adorei isso. Porque olha só, minha gente. Hein? Tá vendo esse tablet lindão aí? Não acho o tablet bonito, mas ele também não. Você acredita? Sim, ele se declarou parte do pequeno grupo de 3% dos homens brasileiros que se consideram feios. Olha que loucura. Mais um dado da pesquisa, hein? 7% dos homens responderam que o homem brasileiro que mais admiram são eles mesmos. Eu queria ter 7%.
Você faz parte desses 7% também?
Não chega a fazer, né?
Se os caras me perguntam se eu ia dizer Jesus Cristo, só pra
pra dar uma quebrada louca. Vocês aí, você homem ou mulher, você se acha bonito, feio, mediano? É bom a gente se admirar demais ou também pode ser perigoso? Biscoito tá lá na hashtag Papo de Segundo GNT. Tabet disse que faz parte dos 3% de feios. É verdade ou foi pra ganhar biscoito, Tabet?
Não, é verdade mesmo.
Você assim. Se acha feio?
Ai, eu me acho feio.
O que que foi, João?
Ué, a gente, vamos começar aqui? Vamos jogar limpo?
Calma!
É disso que eu tô falando. Vamos jogar limpo?
Então, mas vamos jogar limpo. Não.
Vamos jogar limpo? Porque eu até preparei coisa.
Ih!
É louco. Então vamos lá.
Não, eu só tô perguntando.
Não.
Se é pra jogar limpo.
Você falou pra ele ou pra mim?
Realmente. É pro Tabet.
Mas eu não me acho bonito. E se a gente jogar limpo aqui? Vamos jogar limpo aqui. É, a gente sabe que beleza é abstrata, beleza é.
O pacotão.
Quem ama o feio bonito lhe parece.
É, não, a beleza é subjetiva, né? É, agora, se a gente for seguir os padrões de beleza impostos pela sociedade nos últimos anos, etc., você fala assim, quem é bonito, homem bonito mesmo, é um...
Sim, mas aí nenhum aqui passa.
Rodrigo e
o... Não, é o cara que faz o Thor, né? O Chris Hemsworth. Que, porra, o cara que é escalado pra fazer um deus num filme da Disney, o cara tem que ser bonito, né? Ou você pega aquele esqueci o nome dele, Yahya Abdul-Mateen II. O cara tem um nome, Yahya Abdul-Mateen II. O cara é...
Pô, ele perde só no último, né? Que é o segundo.
The First. Ah, mas ele é... Mas o pai dele deve ser foda. Você imagina o pai dele. Você imagina o pai dele. Que é aquele... Não sei se você sabe, é aquele ator que fez o Morpheus agora no novo Matrix, fez o vilão do Aquaman. O cara é gato pra caralho. Cara, é lindo. Aí você pensa assim, bom, vamos lá. Quem é... Eu me acho feio, de verdade. É, desculpa aí a audiência... Do GNT. João é um cara feio. Eu sei que isso vai causar. Meu
calma,
Deus.
Calma.
Ai, como meu labrador.
O que você falou no primeiro bloco não vai se comparar ao ódio que você vai receber agora.
Calma. É, eu vou explicar por quê, tá? Porque o Ian, nosso diretor, ele tem uma frase muito boa. O João não é bonito. O João é alto. Se o João tivesse 1,70m... E fosse magrinho e tivesse numa fila pagando um carnê do Bradesco, ninguém ia olhar pra cara do João. Essa é verdade. Só que o João é alto, João malha, toma esses hormônios de cavalo dele, se veste super bem. Aí o João... E tem outra coisa, né? O João tem currículo, né? Que é uma coisa...
Peraí, começou a chegar no lugar...
A gente vive a era... A gente vive a era das influências, de tudo. Então, assim, as pessoas... Não, eu tô falando sério. E não tô, isso é super em seu favor.
É, tá?
E você. Porque assim, você vê que as pessoas. Ai, deixa eu ver a bolsa que ela tá usando. Nossa! Quero. Deixa eu ver o vestido que ela usou aqui. Nossa, quero.
Tá me objetivando?
Deixa eu ver o cara. Tô te objetificando. Mas olha só, o João, agora falando sem brincadeira, por que o João é um cara que é. Galã, é considerado galã. Não é porque ele é exatamente, tem os traços harmoniosos, que, as linhas. O João é um cara agradável, o João é um cara super simpático, o João é um cara que chega numa mesa de jantar, o João domina a situação. De verdade, o João sabe que ele é essa pessoa. O João é um amigo muito fiel. É, mas assim, esteticamente.
Mas nossa, na 3x4.
Na latona mesmo, lá. Você vê que o João não é bonito. Aí tem os mais ou menos, que são vocês aí, né? Vocês são os
mais ou menos. Mais ou menos.
Meio mais ou menos. É, mais ou menos, mais ou menos.
Tudo bem?
Eu tô tá de bonito? Acordo, eu não me acho bonito.
Eu não consegui parar de imaginar ainda o João com 1,70m magrinho numa fila da caixa.
Não, mas olha só, então eu tenho uma teoria, na verdade, assim. Eu discordo. O Kibe tá mentindo, sinceramente.
Você acha que ele se acha bonito?
Conheço ele intimamente, sei que ele se acha bonito. É, sei. Não. Concordo com a parte que ele fala que eu com 1,70m não funcionaria, mas hello, 1,90m. É. E fiz até um VTzinho.
Como é que é isso?
Um VTzinho que prova, na verdade, pretende provar. Calma.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Eu tô super calmo.
Um VTzinho, que é uma pequena curadoria que eu peguei no Instagram dele.
Foto que ele mesmo postou.
Eu peguei material público. Perfeito. E coloquei público. Perfeito. Eu não peguei uma foto tua que eu tenho, que eu poderia expor. Eu queria ver se vocês acham, e aí eu quero trazer o público comigo, que é, vocês acham que um homem que posta essas fotos, e não tem julgamento de valor das fotos, mas esse homem que postou essas fotos, você acha feio, Brasil?
Muito bem, eu quero agradecer a Marcela da produção, que ela me falou que você ia fazer esse clipe. E eu também fiz um. Que é um clipe do João Vicente fazendo muk. Porque o João gosta de fazer muk nas mais
como
várias...
Assim,
mentira, não tem o clipe, não. É só pra te dar um susto. Ficou assustado.
Você perdeu na Marcela da produção.
Não, eu fiquei com peninha da Marcela da produção. Eu falei, ela perdeu emprego agora. Do nadão. Numa
salva de
Agora, em minha defesa...
Não, mas eu quero saber sério.
Então,
falando sério, quando eu olho aquilo, eu falo, esse cara se acha bonito.
Em minha defesa, você vai ver que quase todas as fotos são do mesmo ângulo, que eu descobri um ângulo que eu sou aceitável, que é meio daqui pra cá, ó. Aí eu falo, opa, sou aceitável. Do resto, não me acho, de verdade, não me acho.
Não, mas eu tô perguntando assim, se você se acha bonito na 3x4. Isso aqui não...
Não
eu tô falando assim, conjunto da obra. Conjunto da obra. Assim, eu
Você tá parecendo o eleitor que quer dizer de quem eu vou votar. Se a pesquisadora chegasse pra mim e falasse, você se acha bonito? Eu falo assim, não. Ponto. Me acho feio. Ponto.
Mas daí eu pergunto pra Francisco Bosco ali. Pergunto assim.
Tem certeza? Porque tá incrível.
Muito bom. O homem quer ser bonito? Isso é uma coisa importante pro homem?
A gente acabou de ver que o homem quer ser bonito, né? E de fato o bicho tenta. Fotografou muito bem. É. Tá bem. É, eu acho que sim, Fábio. Acho que todo mundo quer ser bonito. Assim, quem não se esforça muito para ser bonito é porque eu acho que se desenvolveu muito em outras qualidades que não são estéticas e já obtém reconhecimento por isso e não precisa se esforçar tanto. Ou pessoas que já estão no, que já saíram do game, saíram do jogo e estão no outro, assim. É,
eu
não tem nenhum problema.
Eu tô tranquilo.
Hã?
Não tá à vontade de ficar, porque a gente tá sempre batalhando, professor.
É só você parar de malhar. É
então, mas só que eu não tenho coragem.
Tudo que eu quero é um desenho animado com o do João com 1,70m. O que eu acho, Fábio, que não é bom é que tentar ser bonito seja o maior objetivo da vida de alguém. Isso eu acho servil. Porque uma coisa é você tentar desenvolver uma potência qualquer, ser ator, músico, escritor, e lateralmente você obtém reconhecimento, se torna bonito, você é reconhecido por isso. Mas você está desenvolvendo uma potência sua. Desenvolver uma potência é uma coisa que dá alegria. Dá alegria para si e dá alegria para os outros. Malhar, ou passar cosméticos, ou fazer uma intervenção estética, é tentar meramente obter o reconhecimento do outro, mas você não desenvolve nenhuma potência. Você não dá alegria para você, não dá alegria para os outros. Tem certas coisas que são difíceis de falar do lado do João, né? Porque a gente já pensa na vida dele e vê que não é mesmo.
É porque dá, cara. É assim, no meu ponto de vista, a minha vida atravanca quando eu estou me sentindo muito feio. É, acontece pouco. Mentira.
Força, guerreiro.
Não. Não, mas é verdade. Assim, sabe quando você, tipo, enfim, quando eu tô sem malhar, na pandemia, não sei o quê, eu engordei, não tava feliz com o meu corpo, não sei o quê. Vai dando um desenvolver de então não quero, aí não quero sair, não sei o que mais. Sei que é um problema merda, mas acontece. E é muito louco. Eu amo gente bonita, admiro gente bonita. A pessoa é bonita.
Coisa que você mais ama no mundo.
Eu já admiro. E é muito louco que a coisa que eu mais vejo, isso é uma coisa que assim, vocês devem notar. Já viu gente muito talentosa que no final das contas parece que ela só quer ser bonita? Que ela só quer ser reconhecida pela beleza? Tem umas pessoas que você fala assim, essa pessoa tá... mas no final ela tá correndo atrás da beleza.
Mas é porque isso é um pouco ditatorial também, né?
É, totalmente.
Padrão de beleza.
Totalmente.
É uma coisa que começa na tua escola. Eu lembro, assim, você perguntando, você se acha bonito? Não, eu não me achava bonito na escola já. Não me achava bonito na faculdade, não me achava bonito depois de velho. Então, assim... É uma situação que você se sente julgado o tempo todo, assim, por um padrão que alguém criou, alguém desenvolveu, alguém falou, ah, isso aqui é bonito, bonito é isso. Bonito é o príncipe encantado, o bonito é o Jesus louro de olhos azuis, que nunca foi louro de olhos azuis, mas é esse Jesus ariano.
Mas se tem essa coisa específica, esse padrão, por que 97% dos homens se acham bonitos? Essa gente não tá toda no padrão.
Mas aí vai muito pro nosso machismo estrutural. É a coisa do cara se recusar a achar outro homem bonito que não seja ele. Porque isso tá é coisa de viado, isso aí, é coisa de gay.
Aí o mano tem um ponto.
Entendeu? É o cara falar assim, quem é bonito? Ó, bonito sou eu, pô. Eu, meu pai e meu irmão no máximo. É. Eu vou dizer que o Chris Hemsworth é bonito porque eu tô querendo dar pra ele, por acaso?
O cara lançou um machismo estrutural no papo de segunda, ele quer o emprego de alguém aqui.
Mas é verdade.
É claro. Emicida, quem é um homem bonito, hein?
Para, Emicida, não começa.
O Bosco.
Não vale da gente. Não, você vai fazer o João.
Do Brasil.
Do Brasil.
Do Brasil, pode ser.
Davi Júnior.
Sabia que ele ia falar.
É bonito mesmo.
Eu não sei quem é o Davi Júnior.
Eu também não sei quem é o Davi.
Ah, gostaria de saber.
Davi Júnior veio no programa.
É claro, sabe sim.
Rapaz,
não, você vai saber. Você vai olhar a cara, você vai ligar o nome da pessoa, claro.
É?
Quem mais?
O Santoro gostei. Também tá com uma barbona de Jesus Cristo também.
Você falou que o Roger Gobet outro dia mandou uma foto do Roger Gobet e falou que era bonito. O Roger Gobet
também. Eu fui assistir, era uma vez em Hollywood com uma mulher. Aí tava assistindo, eu assisti aquilo, olhei e pensei. Tem uma cena com o Brad Pitt, tá, do alto do telhado. É, ele tira camisa. Uma blusa. Eu olhei e falei, mas que filha da puta. Ele tem 60 anos, esse vácuo. Ele tem uma delícia, esse homem. Eu quero lamber esse mamilo desse homem. Que raiva desse filho. Ela, que é isso? Calma. Eu falei, mas não é calma. É uma questão de um homem lindo que me aparece do nada, não me avisou. Que apareceu sem camisa, essa delícia. E ele
Como é que você quer que eu transe com você depois disso?
Pô, por isso que não
acabou a minha vida.
Isso, a verdade é uma só.
É isso.
Pra caramba. Francisco, homem bonito, fala aí.
Homem bonito? Eu tenho uma queda pelo Brad Pitt também, vou te falar, velho.
Não tem como, gente.
Eu tenho também.
Tem tweet aqui, ó, bom. Ó. Elaine Freire, o mesmo país em que só 3% dos homens se acham feios é líder no ranking de cirurgias plásticas e quase 90% são feitas por mulheres. E a procura por procedimentos estéticos só aumenta cada vez mais. O que falta para nossa autoestima ser alta assim também? Boa pergunta, quem quer pegar essa no ar?
Eu acho que não é uma questão de autoestima meramente, não. Eu acho que a resposta do Kibe, ela é muito mais precisa do que simplesmente reduzir isso aí. A autoestima é um bloqueio que ele nem alcança essa coisa da confiança. Porque também esse lugar de se autoafirmar aí, ele é muito inseguro, saca? É uma tentativa de se esconder atrás de um monte de cacareco.
Esse próprio dado que ela deu aí sobre as cirurgias, os procedimentos estéticos, também tem um pouco disso. Tem muito cara que tá infeliz com alguma coisa no corpo dele e fala, não vou fazer porque isso é coisa de bicha. E não faz, isso é coisa de mulher, não faz. Eu mesmo nunca fiz nenhum tipo de procedimento estético, porque eu, no meu caso, tenho cagaço, tenho medo, realmente. Eu nunca faria uma lipo, por exemplo.
Maravilha.
Pois é. Você já fez duas, né?
É, foi uma e a outra foi uma correçãozinha.
eu não faria, eu tenho um morro de medo de fazer.
Mas um botoxzinho assim, meu.
Nunca fiz, cara. Nunca fiz porque eu não tinha isso, mas eu comecei a reconhecer pessoas que fazem botox, pessoas famosas. Sério? E aí...
Harmonização facial.
Não, mas o botox principalmente. Não é a pessoa que faz aquela harmonização toda, mas eu comecei a ver... Assim, a pessoa tá diferente. E aí eu comecei a perceber que era a testa, aquela testa lisa, que não se mexe. Eu falei, nossa... E pra gente, que a gente faz vídeo do Porta, a gente faz cinema, faz televisão, pra atuar, o cara que não consegue franzir uma testa, pô, pelo amor de Deus, imagina.
É de 30%
da nossa, tua cara precisa ser um teatro. Se você faz um botox, você deixa de ter um teatro inteiro. Você tem só as fileiras E e F do teu teatro. Você não tem mais nada.
Mas eu também não faço por preguiça. Tava encerrando o bloco, né? Eu me fico muito incomodado com o negócio de falta de cabelo aqui em cima.
Sei.
E você... tão sacana, no meu lançamento, ele, em vez de tirar foto minha num nível plano, ele subiu a escada e filmou de cima. Ainda deu um close no cucuru.
Pra mostrar ali a clareira.
Pra mostrar a clareira.
Foi sem querer, eu percebi no meio da filmagem.
Mas se alguém me propõe o gênio da lâmpada, falar assim, amanhã tu acorda o Renan Calheiros com um implante, pum. Porque eu
assim. Você sabe que eu tava finalizando o Amarelo? Teve uma cena que eu... A câmera passava em cima, assim, aí... Rolou uma clareirinha.
Começou?
Aí eu voltei. Fiquei uns 20 minutos. Peguei o telefone, liguei pro mano que tava. A gente não consegue colocar um pontinho preto aí, não, de computação.
Pô, vou te falar que eu tenho lugar de fala pra isso. O problema é a clareirinha.
O problema é a clareirinha.
Mas eu vou te falar que resolveu minha vida, cara. Eu sou um careca muito feliz de ser careca.
É, porque aí você foi pra... Você já não
resolveu
tem mais aquela
resolveu minha
tensão.
Vida. Nossa, resolveu muito minha vida.
Ah, não.
Se você chega, você... Ah, você preferiria ter o cabelo do Aquaman do que... Você preferiria.
Queria essa vontade. Brasil, me monta isso, por favor.
Mas, pô, eu ia ficar bem. Mas, assim, ser careca é muito, tá muito bom pra mim também. Não tenho, eu não tenho...
No inverno dá um...
Dá, mas aí eu tenho, mete um boné, mete um gorrão, fica...
Estiloso também.
A carequita pega você. João, o que que te pega? O que que você não tá bonito aí que você quer mudar? O que que você mudaria em você?
É, envelhecer... Tô sentindo... Tendo problemas com o espelho, assim. Tipo, essas marcas aqui de...
As marcas mesmo.
De... Esses buracos fundos aqui.
Nada, né?
Olheira. Meu olho é muito pequeno. Esse troço aqui cai por cima. Tá sempre uma cara de cansado. Essa é uma cirurgia que eu penso em fazer. Arrancar essa pele aqui de cima. Porque eu já tenho um olho muito pequeno. Eu não tô lidando muito bem com a idade, não. Tô achando ruim, não tô gostando.
Não é fácil.
Tipo, eu lembro que uma vez, assim, na pandemia, acho que foi na pandemia, eu olhei assim, meu cabelo tava muito branco do lado. Falei, caraca, que loucura. E vai dando uma ideia muito... No final, lá na ponta, vou morrer, né? Mas aqui, mais rápido, tô ficando velho mesmo. E é... Você vai... Aquele negócio lá que esqueci o nome da atriz que fez, né? Você vai ficando mais, como é que é o nome? Invisível quando você vai ficando velho.
Mas isso é curioso, porque apesar de eu ser um cara que me acho feio, eu me acho muito menos feio hoje do que eu me achava feio há 10 anos, do que eu me achava feio...
Mas você trabalhou muito nisso, né?
Então, mas é porque... Mas eu acho que além disso, você se transforma num homem melhor. Você assim, o processo de envelhecer pra mim é muito tranquilo, eu tô muito bem com isso. Eu não tenho problemas em... Eu sei que isso vai me causar limitações, vai me causar um outro tipo de problema, mas eu me considero hoje um homem muito melhor do que eu era há 10 anos, do que eu era há 20 anos.
Eu acho que com a idade, talvez, assim, o que você construiu como personalidade, o que você foi capaz de fazer consigo na vida se estampa mais no seu rosto com a idade.
Você vê algo além, né, no...
É, e aí se você teve uma boa construção, acho que a tendência é você gostar, assim, apesar de, objetivamente, classicamente, você já não tá tão... Tem uma coisa que estampa,
acho que, né? O que você fez da vida uma espécie de botox natural.
Eu acho que a coisa se imprime, moral se imprime.
Então esse é o cara mais moral do mundo, né? Tá com 64 anos e não tem uma ruga de expressão.
É, isso é um homem bonito, eu até refaria aqui
a
minha resposta.
Fazer uma limpeza de pele esses dias, hein?
O mundo do rap não tá preparado pra isso.
Calma,
eu chamei nessa ideia aí, parceiro.
Ele tá postando as coisas.
Bravo, né? Não, que...
É.
Ah, tio, a mina fica lá de molho no creminho lá, tá?
Bom demais, bom demais.
Ah, parça, você é louco esse problema. Bagulho. Esse negócio aí dos caras que ficam, pá, não posso falar que outro homem é bonito, não posso passar um creminho na cara, não posso fazer um procedimento aí.
Ah, ih, rapaz, o mundo virou, né? Ele reivindicando o procedimento.
Ah, Fábio.
Tá certo.
Os caras, no final das contas, eles vivem na maior prisão. Aí,
não chegou aqui, me aceita.
Com uma arma.
Você não fala de mim.
Ia cumprimentar ele e pegar um
farco. Agora tá. Eu acho que virilha, tem que... Eu...
Clareei.
Mas o Fábio também. Lembra do Fábio de antigamente?
O que que eu usava?
Camisetão XXG do comercial.
Mas daí não usa nem chinelão. Culpa minha. Daí é culpa de empresário que fala, vai ter que se vestir melhor, senão não vai poder ficar comigo. Mas eu não tenho problema em ser gordo. É, o meu, eu não gosto das minhas estrias. Ah, eu odeio estrias. É, porque eu fui ganhar estrias.
Mas tem creme pra isso, não tem?
Não, eu já tentei.
Não estria acontece. Não tem, não. Estria pegou.
Tem, pô, creme contra estria, uma, gente.
É, ah, sim, mas daí a estriazinha Nutella. Eu tô falando da raiz. Aquela que vem daqui, aqui, assim, ó.
Ah, parece irmão, uma operação faz uma, faz de uma tatuagem. Mete uma tatuagem.
Mete uma tatuagem com a metade do corpo.
Faz
uma tribal,
isso.
Oxe, mas, uma mano... Tribal.
Fazer a foto de vocês três.
Com a cara dos presidentes. É, peraí, o Antônio quer falar um negócio aqui que ele leu.
Não, o que eu falo, a gente tava falando de debate no primeiro bloco, a gente falou sobre esse ódio das redes, as pessoas que não entendem, pegam as coisas.
Que só ouvem o galo cantar e falam, o galo cantou!
É, e aí eu vi nos comentários do pessoal que assiste aqui o Papo de Segunda, falando assim, ah, ele chamou o Lula de ladrão. E eu contei uma história. Contei uma história de um cara que tava assistindo uma palestra e falou pra mim, você me deixou na dúvida entre o ladrão e o genocida. Eu falei, vota em quem? Eu falei, vota no ladrão. E assim, eu não acho que o Lula seja ladrão, não. Até porque acho que o Lula, pra ser chamado de ladrão, ele precisa passar por um julgamento justo. Ser condenado. E aí sim, a gente pode ou não chamá-lo de ladrão. Tá certo? Então você que tá aí falando esse tipo de coisa, você faz parte desse grupo que não ajuda no debate. Não ajuda.
Não tá ouvindo, não tá
ouvindo. Não tá ouvindo, não tá ouvindo. Você
mas
só
aí eu fiquei na dúvida aqui agora. Essa pessoa, ela tá falando aonde?
Aonde? No Twitter.
Ah, mentira. No Twitter as pessoas estão assim.
Então.
Mas só pra você saber, Antônio, aqui, ó. Dulce diz, todos vocês são demais, são os amores, mas o convidado de hoje é um espetáculo.
Olha aí.
E diz o Maximiliano, Antônio Tablet, coroa, careca, bonito, tipo que elas e eles gostam. Namoraria.
Porra, namor... tem uma fanbase
não
legal.
É pegaria.
Não,
é
namoraria.
Namoraria. Quer se comprometer, né? Casar com a bronca.
A coisa tá boa.
Casar com a bronca.
Na volta tem debate sobre o conceito de salvar a relação. Dá pra tirar da UTI um casamento, uma amizade, um desafeto na família? Conta na hashtag Papo de Segunda no GNT que a gente já volta. Ó, nosso debate agora é sobre salvar as relações. Você já tentou salvar um casamento, uma amizade, a relação com os pais? Você é do tipo que luta até o último suspiro ou desiste logo? Conta o que você já viu funcionar aí na hashtag Papo de Segunda no GNT. Tem gente dizendo aqui, ó, a Nadir Silva fala, tirar um desafeto da UTI até dá, mas ele ficará eternamente internado no hospital para curar as feridas. Bonito isso, hein? Achei, gostei.
Nossa, fiquei viajando aqui na filosofia.
Não é? Depois dessas eleições aí, a gente vai precisar acionar um salva-vidas de relações, talvez?
Acho que depende, né? O João falou muito bem daquela coisa do espectro, né? Que foi, todo mundo foi empurrado para um lado, para o lado da esquerda, independentemente de ser de centro, ser de direita moderado ou não, todo mundo virou esquerda. Que acho que se as divergências forem apenas políticas, eu acho que...
Passa.
Acho que passa... Depois que passar as eleições, que a gente tiver, se a gente tiver aquele 2023 que você planeja que seja melhor, maravilhoso, mais arejado, eu acho que as pessoas tendem a conviver, até porque tem muita gente hoje que está apoiando o Bolsonaro que há duas, três eleições votou como você. Tem muita gente boa que votou no Bolsonaro e que está arrependida hoje, que simplesmente as pessoas hoje... Tem gente que fala assim, ah, não quero nunca mais olhar para a cara dessa pessoa. Eu acho que não, acho que...
Não, mas quem apoia hoje em dia, você consegue contar?
Não, eu não tenho muito... Eu conheço gente, conheço pessoas, eu tenho familiares que apoiam o Bolsonaro, assim, com veemência. Oi?
Fervorosamente.
Fervorosamente, assim. Mas eu não... eu não posso me afastar da minha família, entende? Então, assim, você vai lidar com essas pessoas. Amigos, gente, pô, eu estudei num colégio, meu grupo da escola, eu saí do grupo da escola, porque o grupo da minha escola era 80% Bolsonaro, uma loucura, eu saí do grupo. E assim como eu me aproximei de outras pessoas com as quais eu não tinha... Mas eu acho que se a motivação é só do afastamento, é só política, acho que a gente tende a... num futuro, médio prazo, você tende a depois se relacionar e relevar. A gente não lembra em quem votou para deputado, imagina. Não é um argumento tão forte. Agora, se são outras causas, outras questões, se são motivações pessoais, se é uma grande tristeza, uma grande traição, algo que aconteceu que faz com que você repila alguém, que você não queira mais ter contato, aí não, aí depende de cada um. Eu, especialmente, eu sou uma pessoa muito rancorosa. Você? Eu sou rancoroso. E é difícil. Mas eu também não sou... Não é impossível pra mim. Se a pessoa chega e me baba, me fala assim, porra, desculpa, de verdade, e sei lá o quê, eu sinto verdade na pessoa, eu não vejo problema em reatar com a pessoa de maneira nenhuma. Agora, se a pessoa fica na dela, putz, não conte comigo pra eu ir lá não e conto, falar...
Quando eu já tive uma briga séria com o Kibe uma vez, lembra? Que eu viajei, gritei...
Tava, não tinha esqueci.
É. Teve uma briga seríssima com o Kibe uma vez, lá no começo do Porta. Você lembra, no escritório, no finado Kibe Louco, lá naquele negócio, a gente teve um quebra-pau que eu gritei, soquei mesa, fiquei nervoso, não sei o quê.
Que bravinho.
É. Uhum. Aí eu lembro de eu saindo... Sabe quando é aquela briga que você se arrepende no meio da briga? Que você já fala, tô passei do ponto aqui, agora não dá pra voltar atrás, que já tô dando soco em mesa. Pode dar soco, parar de dar soco em mesa no meio da briga. Aí fui embora, aí fui pensando, aí dormi, acordei, dia seguinte liguei pra ele pedir desculpa.
Pediu desculpa. Sabe quando falar de salvar, assim, quando eu tava no meu primeiro casamento, que já tava no momento de separação, eu conversando com o João, e a gente nem era tão íntimo, né, naquela época.
Não sei de que conversa tá falando, tô assustado.
Eu tava falando, tô pensando em separar, e o João falou uma coisa que eu achei bonita, ele falou assim, eu sei que você já tá desgastado, eu sei que o relacionamento já não tá legal, mas não separa só porque não tá legal. Luta até o fim. Se você gosta dela, se você acha que ela vale a pena, se você foi feliz até então, tenta fazer dar certo. Pra você não terminar e lá na frente falar assim, pô, eu não tentei tudo que eu podia.
Ele deu essa dica?
É. Eu achei isso legal pra caramba. Eu falei, você tem razão, assim. Eu vou tentar até o fim, porque você é uma pessoa que você gosta, que não é que realmente é uma pessoa que eu tava envenenando ela me envenenando. Eu achei uma boa...
Mas sabe o que? Já me perguntaram isso algumas vezes que eu termino e fico amigo das minhas ex-companheiras e tal. Eu acho que esse é o segredo. É você, quando você tenta até o fim, dá uma sensação de que você tentou. De que mais não dava pra ter sido feito. Então, dá uma... Quando você fala, pô, eu acho que eu fui meio rápido demais. O primeiro sinal de fraqueza do relacionamento, eu falei não. Aí você sempre fica pensando, será que... Mas quando você dá chance, você realmente esgota as possibilidades. Fala, Miceta.
Mas não nesse...
Não tô olhando você falar com uma...
Mas o Francisco...
Uma eloquência, né? Um negócio assim de que, né? Quem vê, pensa que você...
É o famoso caso de ferreiro no espeto de pau, né? Mas você acha...
Quando você tava fazendo show de rap, transando pra caramba, antes de ser solteiro, eu tava casado.
Eu lembro, eu via nos noticiários.
Ô, Francisco, às vezes salvar um casamento não necessariamente significa continuar num casamento, né?
É.
Caralho, essa respirada falou 1 milhão de coisas!
Caraca, uma respirada pra dentro curta.
Eu pensei que a frase poderia ser reformulada e ao mesmo tempo eu pensei que se eu reformulasse a sua frase você ia ficar um pouco chateado.
Não, ao contrário, por favor.
Vou chegar ao apogeu do autoritarismo filosófico. Eu vou refazer a sua pergunta porque eu quero responder.
Perfeito.
O que eu quero responder. Então muitas vezes, não um casamento, mas muitas vezes a melhor maneira de salvar uma relação é descontinuar a relação, né? Porque quando uma relação está muito danificada, significa que ela está produzindo mais maus afetos do que bons afetos. Quando você se separa, a fonte dos maus afetos deixa de existir.
É.
E com o tempo, acho que todo mundo já passou por isso aqui. Assim, quando você, por isso você fica amigo das suas ex-companheiras, eu também fiquei amigo das minhas, porque você cessa de produzir os maus afetos, você se separa e dá tempo para relembrar os bons afetos.
com o tempo você volta a ficar amigo. Porque
uma missa de corpo presente, né?
E, ali, tem gente, né? E tem gente que volta a casar. Claro. Conheço mais de uma pessoa que depois de alguns anos recasou.
Com a, é, a mesma pessoa?
Eu ia dizer com a mesma pessoa, só poderia ser a mesma pessoa que recasou.
Se recasou, né? É verdade.
Agora, pela mesma razão, é muito difícil você ficar amigo da sua ex-conje quando você tem filhos em comum. Ou muito mais difícil, porque a fonte de produção de maus afetos não cessa quando você se separa, porque você tem os filhos em comum. Então você tem que tomar uma série de decisões. Mais um argumento para você não ter filhos. Isso é que você está ouvindo agora, né? É, você tem que tomar uma série de decisões. Você tem separação com filhos?
Tá, né? Eu tenho filhos, tenho dois filhos. É, e sou casado.
Ah, com a mãe dos seus filhos?
Sim.
Continue assim. Porque é mais difícil, porque você, no meio dos maus afetos da separação, você continua tendo que conviver. Você não tem aquele tempo necessário para você se separar, acabar com a fonte dos maus afetos e fazer os bons afetos surgirem de novo. Então é um desafio muito especial, assim.
Emicida, amizade também tem uma outra coisa. Quebrou uma confiança na amizade. Você tem cara de rancorosinho, hein?
Eu sou do bonde do kiwi aqui.
É. Mano. Tu não perdoa, assim, é?
O rancor, pra mim, ele é uma massa, assim, sabe? Uma massa de trigo, fermento, sal e água, sabe? Você vai... Eu vou manuseando ele aqui, assim, ó, deixando ele crescer, sabe? Ai, Fábio, fica tão bom. Mas eu tenho essa parada também, se a pessoa se predispor a construir essa ponte, eu também tô aberto. Já fui muito pior. Tô numa fase diferente agora. Tô muito mais suave. Já houve um momento em que eu, mano, vá com Deus. Sabe, estilo Roberta Miranda.
Eu já experimentei esse olhar do MC em reuniões de pauta que eu sugeria chamar, tipo... Eu acreditei, eu fui um otário também, né? Quando o MBL, por exemplo, anunciou, que reconheceu que tinha sido infantil no debate público, que tava se reconstruindo, eu falei, vamos chamar o Renan Santos, qual é o nome desse lá, né? Vamos chamar o Renan Santos, o MC deu um olhar pra mim fulminante. Eu já... Acabou que ele tinha razão.
Eu esqueço das brigas. Eu esqueço.
Isso é
um
inferno.
Então, isso tem esse negócio também.
O pior é que ele esquece
da
briga, tu já comprou o barulho dele, aí você odeia a pessoa e ele já não. Ele tá postando aqui eu e o meu amigo em Miami.
Putz, mas eu tenho isso aí, porque tem um negócio que é o seguinte, mano. É impossível perdoar pelos outros. Você só pode perdoar por você. Então, se você arrumou uma treta e eu comprei sua treta, eu não vou conseguir perdoar.
É.
Então eu sou igual a você, eu fico pra sempre aqui, mano. Fico
sempre com raiva.
Sacou?
Já fico mandando no Instagram, posts ridículos do Instagram da pessoa, ele fica, deixa ele é bonzinho.
Ele faz isso mesmo, ele faz isso em tretas que eu não tô envolvido e que eu não conheço a outra parte.
Mas...
Não faz o menor sentido.
Eu nem exatamente tenho tretas, assim, mas às vezes tenho sem saber. E isso é uma coisa que me incomoda. Quando eu sei que tem agora... Aí, ó. O Francisco não gosta de você. Acabou a minha vida. Eu tenho que falar, bom, como é que eu vou fazer agora, então, o Francisco voltar a gostar de mim? Como é que isso acontece? Sabe quando aconteceu um dia? Com o Gugu Liberato.
Não fala isso.
Olha que loucura. Eu queria entrevistar ele no meu talk show. E aí, na estreia do talk show, eu falei, pô, ia ser ótimo ter o Gugu pra entrevistar o Gugu. Aí o pessoal lá, não, vamos ver, vamos outra pessoa. Eu falei, que esquisito, né? Por que eles não se animaram de entrevistar o Gugu? Falei, mas será que não vai chamar o Gugu? Vamos, claro que vamos lá ver e tal. E passou. Daqui a pouco o programa 50. Eu falei, pô, vamos chamar o Gugu pra comemorar. O pessoal falou, lógico. Aí no programa 100, vamos chamar o Gugu. Eu falei, gente, o que eu tô dizendo? Eu não consigo falar com o Gugu. Eu queria falar com o Gugu. O Gugu é um cara legal, o Gugu é um cara que tem história. Fábio, estamos com uma questão. Aí eu falei, mas qual questão? Parece que o Gugu tá meio chateado com você. Eu falei assim, como é possível que o Gugu esteja chateado comigo se eu nunca falei com o Gugu na minha vida? Eu não lembro, como assim? Não. Eu falei, bom, então eu consigo falar com ele? E aí acontece que o Gugu era intocável, porque você não chega pra falar, porque ele tem 1000 assessores e tem a emissora por trás. E eu não consegui. Eu falei, mas você não consegue o contato do Gugu? Pra eu passar um fio pra Gugu.
Bater um fio pra Gugu.
Não, difícil. Você tem que ir lá no estúdio dele, em Alphaville, pra falar com ele. Eu falei, então tá bom, eu vou. Pessoa, mas não é agora. Eu falei, mas o que será que eu fiz pro Gugu? Eu não consigo acesso a Gugu. E aí eu pensei, já arrasado, minha vida já péssima, eu tentando falar com o Gugu e não consigo, como é que eu falo com o Gugu?
E aí um dia eu fui fazer um show, sei lá, em Joinville. E aí um cara que tava produzindo falou assim, cara, eu sou primo do Gugu. Aí eu falei, menino, o Gugu não gosta de mim. Ele falou, como é que não gosta? Ele te adora. Eu falei, não, gosta de mim. Porque ele não consigo falar com ele, não gosta de mim. E aí o cara, não, mas vou... Quer o contato dele? Eu falei, é tudo que eu mais quero na minha vida. Eu vivi pra ter o contato do Gugu. E aí ele me passou o contato do Gugu. Falou, não fala que fui eu. Eu falei, não tem importância, pode deixar. Mandei o contato.
Textão pra Gugu.
Não, mandei só um... Porque eu não sabia nem o que era.
Só mandou um passarinho que quer dançar?
Exatamente. E aí, Gugu, Fábio, tudo bem? Tudo, você quer... Poxa, queria muito que você fosse um programa, programa 100. Queria que você fosse comemorar. Ah, é, pode ser. Pô, ia ser legal. Vamos conversar, vamos. Ah, eu vou estar lá na emissora. Eu falei, então eu te encontro lá. E aí eu consegui articular. E aí descobri um assessor e falou, Fábio, já, eu sei o que é. Eu falei, meu Deus, é tudo que eu quero saber. Porque você escreveu um dia um artigo pro Estadão, que você citou o Gugu. Eu falei, um artigo pro Estadão que eu citei o Gugu. E aí eu me lembrei, olha que louco, olha como são as coisas, como a gente combate nas pessoas que não é o que a gente. O meu artigo era um artigo que eu escrevia falando sobre como as pessoas só leem a manchete e não leem o que está escrito. Então a pessoa lê a manchete e deduz que é aquilo. E a manchete desse meu arquivo era, eu já namorei o Gugu Liberato. E começava o artigo dizendo, eu nunca namorei o Gugu, nem conheço ele, nunca tive nem contato, mas tenho certeza que tem muita gente que tá achando isso agora. O Gugu leu isso, tinha toda essa polêmica de que o Gugu era gay, não era gay.
Mas ele não teve a curiosidade.
Mas o Gugu então só leu a manchete.
Pô, Fábio, o Gugu provou a minha coisa, ou chegou até o Gugu alguém falando, você viu o que o Fábio falou, que namorou você, ele deve ter achado que era uma brincadeira do fato de ele ser gay, não tinha nada a ver com isso, era uma matéria, uma coisa justamente para chamar a atenção. E ele tinha lá as questões dele, e ele ficou bravo com isso. E aí eu falei, mas é um nó que eu nem quis dar esse nó. E aí eu consegui desdar. Ele foi no meu programa, ele foi gentilíssimo, o programa foi o máximo. E aí no meio do programa ele tava falando da Barbara Walters, aí ele falou, tem um livro dela, você conhece? Eu falei, não, não conheço. Ele, ah, vou te dar o livro. Ah, claro, obrigado. 3 dias depois, chega na minha casa o livro da Barbara Walters, dele, de sebo, autografado pelo Gugu. Fábio, você vai aprender muito com ela, bacana. Comecei no programa do menino. Quando vi, namorei o Gugu. Mas a gente realmente fez as pazes. Isso foi. Eu tenho histórias com vários, é que eu não posso falar agora, do Gugu eu até conto agora. Mas tem outras histórias com outros apresentadores que eu fui indo atrás, que eu fui chateando pessoas que eu nem sabia que eu tava chateando.
Isso o Luciano releva.
Mas o Fausto Silva eu tive que. Ó, João, você salva?
Depende do que, Fábio.
Você é mais pra salvar alguma coisa ou você é mais pra eu quero que se foda, eu quero que morra?
Deixa eu reformular a sua pergunta, Fábio. Não, cara, eu acho que isso depende muito.
É caso a caso.
É muito caso a caso, porque tem gente que eu insisto, que eu entendo, que eu falo, fez coitada, fez isso porque não sei o que. E tem gente que na primeira eu já passo na malha fina da amizade. Eu acho que tem ali um cálculo muito rápido, qual o atravessar a rua que você calcula que o carro está vindo, que você consegue. Mas eu não tenho como te precisar essa matemática, porque realmente é randômico. Claro, eu sou um cara que me considero muito bem rodeado, então tem uma... Eu sou bom nisso, eu sou bom na curadoria, assim, eu sou bom em trazer reforços, liberar aquele reserva que tá fazendo muito banco há muito tempo. Eu sou bônus.
Olha aqui. É hora do nosso plantão de notícias quentes de hoje, do fim de semana. O que tem pra hoje? Roda a vinheta. A notícia é a seguinte. Mulher recebe planilha do Excel cobrando gastos do primeiro encontro e viraliza nas redes. Isso é uma maravilha. Olha aí, ó. Ela contou. Eita. Mulher hétero não tem um dia de paz. A jornalista Silvia Vasconcelos conheceu um cara no aplicativo. Ele sugeriu de alugar um Airbnb pra passar o final de semana e 2 dias depois do date, ele mandou um arquivo do Excel com divisão de gastos. Divisão de gastos extras, 45.
Ele mandou?
Ele mandou pra ela, 45 e 55. Tá justo, Kibe?
Olha, não sei, mas eu, se fosse ela, eu pagaria.
Com certeza, pagaria...
Pra não ver esse cara nunca mais, pagaria pra...
Pra se livrar.
Pra se livrar,
Tem essa cobrançazinha, João, não se faz negócio de 45, 55.
A gente só tem nossa dignidade na vida, amigo, a gente não faz isso com ninguém na vida. Isso eu acho, minha teoria é que ele não deve ter feito... ele deve ter feito algo muito mal naquela noite e está tentando chamar a atenção desta mulher de outra forma. Então, ele está querendo o quê? Porque briga é contato. Então, ele quis criar uma situação ali de vamos falar, Pix, numa dessa volta. Porque...
Porra! Que escolha que ele teve. Vamos dar uma...
Você não sabe.
Mas na matéria ela fala que foi bom.
Foi bom?
Ela disse que foi bom, que foi legal.
Bom, mas então case com esse homem, porque ele vai te fazer ficar rica. Porque vocês dois trabalhando, esse homem gerenciando as finanças da casa, vocês vão ficar milionários.
Mas olha quem tem cara de que cobra... Eu não corto meu pescoço, mas eu vi quem é. Que cobraria esses 45
segundos? Eu?
Você tem pinta.
Como?
Leandro?
Jamais.
Você come e cobra.
Eu sou desapegado, parça.
Leandro não tem nem carteira. É igual o Caetano Veloso. Fala, pá, aqui, você sai pro tio, aqui, vai nisso, vai eu e o Francisco gastando açaí.
tu não cobrava, não?
Não. Você é louco, tio. Cobrar 45 conto da mina... Eu sou o quê? Sou prostituto? Tirando, mano. 45 dias seguidos.
Nessa hora sai tudo, velho.
Ah, tio, dá licença, mano. Meia-noite vim com as ideias dessas, mano. Essa mina... Eu metia um áudio de 45 minutos pra esse arrombado xingando ele, tá ligado?
Ah. Minha gente, vamos embora?
Não diga isso.
Ah, vamos me embora. Ensina, tá bucejando dentro do programa 1. Ele ó, tá...
Dá minha coberta aqui, Mari.
Ele tá quietinho, que ele tá com... Ele veio de Belém, de madrugada, veio dormir no bolsinho assim, ó. Como é que veio? Bota aí pra ver como é que veio. Olha aí, ó. Veio quietinhozinho com a cabeça torta, pousou no galeão.
Tem um cara correndo atrás de mim no aeroporto de Guarulhos. MC, ele veio avisando todo mundo que eu tava lá. Tá ligado? Aí ele veio correndo. Eu cheguei e falei pra ele assim, mano, faz isso não, mano. Ele tá parecendo um labrador, mano. Tá ligado? Eu segurei nos dois braços dele, assim, eu tava com muito sono. Eu só segurei, olhei no fundo do olho dele e falei assim, ó. Faz isso não, filho. Faz isso não, senão o pai tem que ficar tirando foto aqui até 11 horas da manhã.
Pavet, seja bem-vindo aí a essa formação que é a formação. Essa isso, é
fica
a...
aí porque pra mim chega.
Olha, foi um prazer inenarrável conhecer essas duas figuras aqui, o Francisco e o Emicida. Vocês eu já conheço, vocês são meus amigos, meus sócios. Foi ótimo. É bem melhor do que eu imaginava.
Só um clipezinho de foto.
Só um clipezinho, mas vai ter volta.
Vai ter volta.
Quando puder, mas volta.
Vou falar que eu fiquei empolgado. Na hora que você falou que tinha um, me deu um negócio.
Mas não precisou, porque eu falei que tinha. Entrou o VT do João dando cachorro adotado e ele pega um filhote de sei lá o que, assim, ó. O cachorro tá morrendo. Tá os globos oculares do cachorro estão pulando, mas ele tá mostrando
o bíceps
dele lá. Tá...
Joãozito, pra você.
Ó, eu quero dizer que também adorei. Mentira. Francisco.
Ai,
e quero dizer que tá à venda o livro de Francisco Bosco.
Mas
que
qual livro?
O Diálogo Possível.
Nessa altura tá na segunda edição já.
Isso aqui tá vendendo que nem água. E a água também porque hidrata o debate público.
Que bonito isso aí. Obrigado, Papoluchos. Beijo, até semana que vem. A gente vai ter Drauzio Varela.
Ai, ai, ai.
O presidente que eu quero.
Esse sim.